Olá, ouvintes do Vozes do IFBA. Eu sou Maria Gabriela Vidal e hoje, especialmente, nosso episódio aqui do Vozes vai de encontro a uma data extremamente relevante neste mês de março, já que no dia 21 celebra-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data, que foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, busca relembrar um protesto pacífico que levou milhares de pessoas às ruas na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, contra a lei do passe, que obrigava os negros a portarem uma caderneta para os locais que podiam frequentar. Isso no ano de 1960. Ainda que pacífico, muitas pessoas acabaram mortas ou feridas. Nesse contexto, hoje a nossa conversa não poderia deixar de falar sobre uma temática muito relevante no que tange à reparação social e ao acesso educacional às pessoas negras, expresso nas cotas raciais e na recente instituição das bancas de heteroidentificação, sobretudo no processo seletivo do IFBA em 2022, que foi a estreia desse sistema no Instituto. Em 31 de agosto de 2021, o Conselho Superior aprovou a institucionalização das bancas de heteroidentificação em todos os processos seletivos da instituição para candidatos optantes por cotas raciais, pretos e pardos. A Resolução número 24, de 2021, que institui a Política de Ações de Heteroidentificação, é complementar a autodeclaração de candidatos optantes por programas de ações afirmativas, por meio de cotas raciais, nos processos seletivos geridos pelo IFBA. A adoção de bancas de heteroidentificação já é uma realidade em diversas universidades e institutos federais, no enfrentamento às fraudes em sistemas de cotas raciais. No IFBA, as bancas de heteroidentificação devem integrar os processos seletivos dos cursos técnicos de nível médio nas formas integrada, subsequente e concomitante do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, de graduação, de pós-graduação e para provimento de cargo efetivo realizado através de concurso público. O recurso tem o objetivo de fortalecer as políticas de ações afirmativas e proteger os direitos das pessoas negras, que são sujeitos de direito das cotas raciais, e enfrentar as fraudes nas cotas raciais, quando pessoas que não são identificadas como sendo negras, pretas ou pardas pela sociedade brasileira usufruem da política sem merecimento, promovendo injustiças. O processo seletivo 2022 do IFBA para cursos técnicos, que divulgou em janeiro o resultado definitivo de candidatos aprovados, utilizou pela primeira vez o recurso das bancas de heteroidentificação. Na prática, o dispositivo funciona com envio pelo candidato de fotos frontal e de perfil e um vídeo onde o estudante se identifica, além da autodeclaração de candidatos optantes por programas de ações afirmativas por meio de cotas raciais, procedimento comprobatório já utilizado anteriormente. E para conversar com a gente hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas à diretora de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis do IFBA, a professora Marcelene Garcia. Marcelene, que fundou o Instituto de Pesquisa da Afrodescendência, o IPAD Brasil, organização não governamental que trabalha com a formação de professores e a inserção da população negra no mundo do trabalho e na educação. Seja muito bem-vinda, professora Marcelene.
Olá, como vai? Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse mês, né, uma data tão emblemática para nós, que é o 21 de março, né, que é o Dia Internacional de Enfrentamento ao Racismo, é um dia internacional, então uma data aí é importante de reflexão, né, de observar os desafios que ainda a população negra tem, né, na promoção da igualdade, da equidade, seja no Brasil, na América Latina, no mundo, né? Muito obrigada por estar aqui. Você já gostaria que eu comentasse as questões que você trouxe?
Pronto, então a gente já vai começando, aí eu vou só fazer um breve histórico que eu acho que vai até ajudar, né, que você possa já tornar mais compreensível, né, para o nosso ouvinte tudo que a gente tem vivido ainda na nossa sociedade, né? E para a gente dar início aqui, eu gostaria de trazer um dado que já explica bem o porquê do sistema de cotas ser tão relevante em nossa sociedade. De acordo com uma pesquisa, né, Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, divulgada em 2019. Uma em cada 5 pessoas que moram aqui no nosso estado, na Bahia, em 2018, afirmava ser preta. Ou seja, 3.389.881 baianos se autodeclaravam pretos, representando assim 22,9% do estado. Na sua visão, professora, como as cotas sociais, raciais, né, impactam ou podem impactar, né, ou ao menos deveriam impactar na realidade da comunidade interna do IFBA, suas famílias e região?
Obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito importante refletir sobre o estado da Bahia, né? O estado da Bahia possui 82% de negros, né, segundo os indicadores mais atualizados do IBGE, do qual, né, você aí destacou que os autodeclarados pretos chegam aí a 22%, né? Então, nós temos um estado com um percentual importante de pessoas negras autodeclaradas pretas. Lembrando que no Brasil, as pessoas negras são aquelas que se autodeclaram pretas e que se autodeclaram pardas, né? Ambas são negras, e que a maior parte dos negros aqui no estado da Bahia são negros que se autodeclaram pardos. Importante refletir sobre o programa de ação afirmativa do IFBA, assim como, né, de outros IFES e também das universidades federais e estaduais no Brasil, mas eu queria reforçar as federais e os IFES, que é a Lei 12.711 de 2012, essa lei que torna obrigatório uma reserva de vagas de 50% para alunos oriundos de escola pública, e entre esses 50% de cotas, né, para alunos oriundos de escola pública, temos as subcotas para pretos, pares indígenas, para pessoas com deficiência, e no caso do IFBA, também para demais etnias, que seriam os não pretos, não pardos, não indígenas, que, como é bem sabido, em geral tem incluído a população branca pobre. Esses programas de ações afirmativas, eles são altamente revolucionários, democratizaram as universidades, os institutos federais. Nunca na história do Brasil entraram tantos negros. Nós tínhamos no ano 2000 um cenário de Europa, de Suíça, né? Quando observávamos, né, a subrepresentação da população negra nas universidades, especialmente as universidades públicas. E aí não é possível pensar o desenvolvimento social e econômico do país excluindo a população negra do acesso à educação superior de forma destacada, porque é nesse espaço, né, da educação superior que possibilita que as pessoas ocupem espaços de poder, seja na administração pública, seja no setor privado, mas também destacando a importância desse conhecimento privilegiado nas diversas áreas, né? Então, a população negra, que padece de pobreza de renda, né, no sentido de que são os mais pobres e miseráveis, mas também a pobreza política, no sentido de não participar de espaços de poder para poder sugerir mudanças, para contribuir com a forma com que as políticas públicas são construídas, que elas precisam ter efetividade também entre a população negra, né? Então, muito importante as cotas raciais. É importante reforçar que foi o movimento negro que tensionou as universidades para esse processo de democratização das vagas e levou também no sentido de entender também a entender a importância de outros grupos que são afetados por discriminação e que padeceram de injustiças históricas, como o caso dos povos indígenas, mas também pessoas com deficiência, e agora mais recentemente as comunidades quilombolas, e mais recentemente os refugiados. Então nós temos um processo revolucionário que todos foram beneficiados por um protagonismo que é do movimento negro, lembrando que há, sim, reservas que beneficiam a população branca também nas cotas e que deve também ser esta população reconhecer a importância e o papel do movimento negro em levar os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência e os brancos pobres também, né? As pessoas tendem a rechaçar, a fazer críticas, a não reconhecer a importância e o valor das cotas para negros, considerando que se houvesse somente cotas sociais, todos seriam beneficiados, e essa visão ela é equivocada, porque ela pressupõe uma ideia de democracia racial, portanto que não haveria racismo, quando a gente sabe que o racismo é um sistema de opressão, uma ideologia de dominação, do qual vai construindo estratégias de hierarquização dos grupos sociais nos diversos segmentos, especialmente na educação, né? Então, a gente está falando dos desafios de permanência e êxito com qualidade dos estudantes negros, né, autodeclarados pretos e pardos, mas também dos povos indígenas, mas também das pessoas com deficiência, mas também de quilombolas, e por isso que a instituição ela precisa agir afirmamente, considerando essas singularidades e construindo políticas focalizadas a partir dessas singularidades de cada grupo, como, por exemplo, os povos indígenas, quilombolas, mas também pessoas negras e pessoas com deficiência. Queria refletir sobre 21 de março, que você falou muito bem, né, que é refletir sobre África do Sul, no regime oficializado do apartheid, mas é falar dos perfis de apartheid sociais existentes no Brasil, em que do ponto de vista social e econômico, nós vamos observar as desvantagens sociais que estão, né, a população negra e os povos indígenas, E também refletir sobre a violência racista, né? Se a gente fala da África do Sul, em relação aos jovens que foram assassinados, né? Nós precisamos refletir sobre o Brasil, refletir sobre a Bahia, sobretudo a cidade de Salvador, né? A incidência de jovens negros, né, que são assassinados, altíssima, né? Quase 100% dos jovens que são assassinados na cidade de Salvador são jovens negros, né, autodeclarados pretos ou pardos. Refleti que se lá, naquela época do apartheid na África do Sul, os jovens precisavam portar um passaporte, nós sabemos que muitas vezes é o crachá do IFBA que salva os nossos estudantes negros de não sofrerem uma violência direta, inclusive por força do Estado, ou de serem estigmatizados nos lugares onde entram os supermercados, os shoppings. Muitos estudantes falam dessa dimensão, que é esse crachá que me salvou de levar um baculejo. A gente precisa refletir, então, sobre essa sociedade, né, que é extremamente racista, que vai garantindo desvantagens sociais para a população negra, também para os povos indígenas, que eu queria incluir essa discussão, e falar do papel e a importância da educação para minimizar as desigualdades raciais. Nós, negros, temos vários obstáculos sociais na sociedade brasileira, mas destacadamente na educação, destacadamente no que diz respeito à violência, nos bairros que são majoritariamente negros, onde as políticas públicas elas são ineficazes, elas não chegam ou não chegam como deveriam chegar, justamente porque são territórios, né? Territórios negros. Muitos jovens falam desses espaços, né? Que espaços onde não se sentem cidadãos do ponto de vista do olhar de como o Estado abandona esses territórios. E aí eu queria chamar a atenção da Bahia, dos municípios, mas também Salvador, dos bairros considerados mais periféricos, onde há uma negligência do Estado de forma maior, quando falo Estado, mas também prefeitura, negligência do Estado no sentido de oferecer educação com qualidade, mas também outros instrumentos como postos de saúde, espaços de lazer extremamente importante para a juventude e expectativa de inserção no mundo do trabalho, que isso também é fundamental para essa juventude negra, que tem desafios homéricos, mas também de inserção no mundo do trabalho. Então, a existência do IFBA, né, em vários territórios aqui da Bahia é extremamente importante, porque é o que tem possibilitado que também esses jovens tenham uma educação de excelência e possibilidades e oportunidades maiores de ocupar outros espaços que não ocupariam se não tivessem uma educação com tanta qualidade como nós temos. Mas refletir sobre o perfil dessa qualidade, dessa excelência, que ela precisa se traduzir na permanência e êxito com qualidade. Nossos estudantes satisfeitos e se identificando com a instituição em todos os sentidos, para além das bolsas estudantis, pensar também que esses jovens não podem estar em espaços onde se sentem discriminados, ou por colegas, ou por docentes, ou pela gestão, ou por técnicos, mas também no conteúdo, na forma de educar, né, nas temáticas que são consideradas importantes no Instituto de Tecnologia, que sabe quase nada sobre tecnologia africana ou tecnologia indígena, falar de saberes da população negra, mas também dos povos indígenas. Falei bastante, né?
Muito bem pontuado, professora. E já pegando esse gancho, né, eu queria saber a respeito desse papel estratégico das políticas de ações afirmativas, como você mesmo pontuou. E aí eu já queria trazer para novidade no IFBA, né, mas já não em outras instituições federais, que foi a institucionalização das bancas de heteroidentificação. Né? Foi a primeira vez que o IFBA utilizou esse processo. E eu gostaria que você pudesse comentar um pouco do papel estratégico dessa ação afirmativa nos processos seletivos e concursos públicos da nossa instituição.
Pois não. Bom, nós tivemos uma resolução, né, aprovada no ano passado, é a resolução do Consulp 24 de 2021, que ela trata da obrigatoriedade, né, dos procedimentos de heteroidentificação racial nos processos seletivos no IFBA. Então, todos os processos seletivos, seja do integrado no Procel, seja da graduação no SISU, seja na pós-graduação, curso de especialização, mestrado ou doutorado, ou seja, nos concursos públicos, é preciso que a administração pública, ou seja, o IFBA, fiscalize de forma atenta se aquelas pessoas que optaram por cotas para pessoas negras, autodeclaradas pretas ou pardas, de fato, elas são negras, portanto, se elas são um sujeito de direito. Isso é muito importante, porque é dever da administração fiscalizar e evitar fraudes. Como é sabido, né, historicamente no Brasil, nas instituições onde não tem esse tipo de fiscalização por heteroidentificação, a maior probabilidade que pessoas que sejam brancas, que são raros outros casos de pessoas que não são brancas, que elas se declaram negras e elas acabam usufruindo indevidamente de um direito que não é seu, né? Nos processos seletivos, lembrando que tem políticas para brancos também, nas cotas da educação. No concurso público não tem, né, para pessoas por critério social, somente racial, alguns têm para indígenas e quilombolas também no Brasil. Então isso foi muito importante. Nós tivemos o primeiro processo pelo Procel, vamos ter agora pelo SISU. Foi muito importante, porque nós fizemos de forma remota, né, por conta da pandemia. E aí foi verificado que muitos estudantes tiveram dificuldade para envio de documentos, especialmente vídeo, né, onde eles falariam a sua cor, se apresentariam, né? E houve assim um processo importante dentro da instituição de um reconhecimento de que os estudantes não poderiam ser punidos, indeferidos na banca, porque eles não conseguiram enviar os seus documentos. Então, foi feita uma busca ativa. E os estudantes puderam ter a oportunidade de, em caso deles terem sido indeferidos porque não enviaram um documento completo, de ter um prazo, né, para que eles pudessem enviar a documentação completa para a heteroidentificação. E caso sejam indeferidos porque não eram negros, aí caberá recurso, e do recurso não caberá outra situação. Mas de reconhecer que nesse momento de pandemia, a instituição precisou agir afirmamente para que esses estudantes que não sabiam, né, que o processo foi novo, tiveram dificuldade em enviar alguns documentos, que eles não fossem indeferidos por critério de documento. Indeferimento somente por critério racial e não por questão de documento. Isso foi um avanço no reconhecimento que aos desiguais tratamos desigualmente. Que nesse momento, né, de desafios tecnológicos, nossos estudantes negros não poderiam ser punidos porque a instituição não reconheceria esse momento. Então, houve um reconhecimento e esse foi um momento importante para a instituição mesmo, e nós conseguimos deferir mais de 300 jovens, né, negros e negras, que vão ter oportunidade, em caso de classificação, de serem matriculados no IFBA. O processo do SISU deve acontecer agora, posteriormente, em abril, ainda de forma remota, e nós esperamos que no segundo semestre as bancas de heteroidentificação elas aconteçam presencialmente em cada campus.
De fato, professor, imagino que tenha sido realmente um grande desafio, né, em fazer essa banca de heteroidentificação pela primeira vez, ainda em formato remoto, né? Talvez seja algo até muito maior do que o IFBA pudesse abarcar nesse momento, mas ainda assim, tenho certeza que foi um esforço coletivo, né, para que isso pudesse dar certo. E dentro desse contexto, né, dessa formação, dessa comissão multidisciplinar para participar da banca, eu queria saber quais foram os parâmetros principais, né, adotados, considerados, né, pelo IFBA, para que essa banca pudesse ser realizada, né, para que essa comissão multidisciplinar fosse formada para realizar a banca de heteroidentificação, que a gente sabe que serve como, que é um procedimento, né, comprobatório complementar à autodeclaração. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre quais foram esses principais parâmetros que o IFBA considerou ao pensar, né, na formação dessa comissão multidisciplinar.
Pois não. Bom, primeiro tem uma orientação normativa, né, que obriga, que orienta como deve ser o procedimento de heteroidentificação. Nós temos o documento do CONSUP, que é a resolução, né, 24 de 2021, então vai orientar que tem que ser 5 membros de banca, tem que ter diversidade racial e de gênero entre os membros de banca, foi feita uma chamada pública, foi feito um processo seletivo entre servidores, técnicos e docentes, quem quisesse participar para ser, né, membro de banca de heteroidentificação. Há uma comissão institucional que coordena todo o processo, né? Essa comissão, ela segue a orientação da resolução do CONSUP. Haverá as comissões locais, né, nos campi, que vão coordenar os processos de banca local. Por enquanto, ainda ela está em construção. Os membros de banca foram selecionados por uma chamada pública. Cada banca tem 5 membros, né, tem que ter diversidade de gênero e raça nas bancas. Os candidatos, né, os nossos estudantes, eles enviaram antes, né, a autodeclaração racial, que eles dizem que são negros da cor preta ou parda. Também mandaram a sua RG, né, com a sua imagem, e mandaram também 2 fotos, né, uma foto do tamanho passaporte de frente e uma de lado. E mandaram um vídeo em que eles estão dizendo que eles são negros, da cor preta ou parda, com seu nome, enfim, para que a banca pudesse olhar esse conjunto de documentos e dizer sim, trata-se de uma pessoa negra, preta ou parda, ou não. Caso a banca entenda que não, a banca vai indeferir e o candidato pode fazer um recurso e a outra banca, que a gente chama de banca recursal, que vai analisar esse recurso do candidato ou da candidata. Né? Os membros de banca passaram por um treinamento de 16 horas, né? Um treinamento técnico de como fazer a heteroidentificação de forma remota, inclusive. E aí eu acho que o processo foi muito tranquilo nesse sentido. Os desafios que tivemos foi no envio de documentos, que alguns candidatos tiveram dificuldade de enviar por conta de desafios tecnológicos, né? Que tiveram em suas casas, ou enfim, né? Ou pelo perfil do celular, e que a gente fez uma solicitação à ProJur, e a ProJur entendeu, sim, que a gente poderia analisar o candidato, né, caso ele fosse chamado para matrícula, e que fizesse uma banca que a gente chama de telepresencial. Então, os candidatos que tiveram desafios no envio dos documentos, eles se deram uma banca telepresencial quando chegavam no IFBA para fazer a matrícula. A banca telepresencial é uma que você conversa com a banca via a plataforma da RNP. Né? Isso também acho que foi muito legal, foi um processo mais humanizado. A gente espera muito que a partir do próximo semestre as bancas todas sejam presenciais, que a gente possa olhar os nossos candidatos, dar as boas-vindas e fazer um processo mais humanizado, né? Que a pandemia, infelizmente, nesse momento impediu.
Professora Marceline, quais outras ações afirmativas estão previstas para serem implementadas no IFBA ainda esse ano, como forma de enfrentamento ao racismo estrutural brasileiro, né, que a gente tem tanto falado aqui nesse episódio de hoje.
Certo. Acho que tem algumas ações importantes, né, que são programas na área de pró-equidade de gênero e raça, para a gente refletir também sobre os servidores e servidoras no IFBA. A gente espera ter uma instituição que nas suas estruturas de poder tenham mais mulheres, mais pessoas negras. Nós estamos com um plano, né, para a construção de um plano de ação afirmativa, né, de 2022, 2023, que é da garantia de cotas para quilombolas, também para pessoas trans no IFBA, e ampliação das cotas indígenas, né? As indígenas só podem entrar atualmente no IFBA pela 12.711. A gente espera construir um alargamento, né, dos programas de ações afirmativas. Então, o debate hoje com a sociedade, com a comunidade, é ampliar os programas de ações afirmativas para negros, para pessoas com deficiência e também para os povos indígenas. Então, a gente já tem uma comissão, inclusive, que vai fazer parte da construção desse plano de ação afirmativa. Nós estamos com um programa muito importante, que é o programa Chetoré, de formação docente, discente, técnicos e comunidade, sobre a Lei 10.639 e 11.645. Essas leis são leis federais, elas tornam obrigatório o ensino de história da África, cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e, portanto, na educação. Hoje nós começamos... tem um curso de formação, desculpa que eu estou perdida na data aqui, um curso de formação já refletindo sobre mulheres negras, a partir de semana que vem, sobre tecnologias africanas, sobre ações afirmativas, o outro curso, são vários cursos oferecidos à comunidade, também como critério de enfrentamento ao racismo. Vários eventos e agendas acontecerão também, refletindo sobre ações afirmativas e cotas para negros, mas também cotas para indígenas e pessoas com deficiência. Um outro projeto importante é o Afirma Cotas, que está fazendo o levantamento do impacto da lei de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos últimos 10 anos. São programas importantes e outros estão acontecendo também dentro da instituição, no fortalecimento das ações afirmativas, mas também no enfrentamento ao racismo institucional.
Professora Marcilene, diante de tudo que a gente pôde comentar aqui a respeito do sistema de cotas, da institucionalização das bancas de heteroidentificação, né, dessa fiscalização mesmo, eu sinto que a gente, que no caso, por exemplo, do IFBA, né, que a gente trata aqui mais especificamente, a gente tem uma instituição que tem ido de encontro ao problema, né? Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de essa falta de equidade, né, de oportunidades entre as populações não negra e negra. Então, eu acredito que seja um avanço quando a gente vai de encontro ao problema e não coloca ele ali para debaixo do tapete. Eu queria saber de você, como você tem avaliado, né? É um avanço? A gente pode considerar que a gente tem dado passos maiores frente a esse problema? Como você avalia esse cenário?
Eu acho que o IFBA, ele não é o mesmo. Eu acho que tem um marco importante, histórico, e é verdade isso, que é a criação dessa diretoria, né, por parte da nossa, da gestão, né, do reconhecimento da nossa reitora, Luzia Mota, né, que é mulher negra, feminista, afirmada, né, em relação às questões raciais. Foi da criação dessa diretoria de políticas afirmativas e assuntos estudantis, e com esse órgão de a gente formular políticas que possam estar impactando estruturas, né, dentro da instituição. Para isso, é importante investimento em marcos legais, em resoluções como essas e outras normativas, para que a gente também impulsione mudanças de mentalidade dentro da instituição. Temos a institucionalização dos NEABIS, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, muito importante com a mobilização de docentes e técnicos de todos os campi, mas também ações importantes vão acontecendo, que é colocar na pauta, né, no estado de coisas dessa instituição, de que educar é também e, sobretudo, enfrentar as desigualdades étnico-raciais. Então, a gente precisa mudança de mentalidade, as práticas discursivas, elas precisam mudar, mas elas precisam também mudar o edital, elas precisam mudar a imagem da instituição, ela precisa ter mais a cara da Bahia. A reitoria tem feito um esforço via DGCOM, né, de trabalhar com a cara da Bahia nas suas peças publicitárias, mas nem sempre isso se traduz nos nossos campi. Então, em todos os campi, né? Então, a mudança de mentalidade, ela passa por um enfrentamento às desigualdades étnico-raciais, em relação também aos povos indígenas, às pessoas com deficiência, e isso precisa ser de forma estrutural e estruturante. Não é algo fácil, mas ela precisa ser construída para que as pessoas se sintam comprometidas no seu dever. E a gente está falando que é dever da administração pública fortalecer as ações afirmativas, enfrentar as desigualdades étnico-raciais, implementar a Lei 10.679 e 1.645 da administração pública, daquelas educacionais, né? Então, cada vez mais, assim como o programa que a gente está fazendo hoje, né? De pautar o debate para que as pessoas percebam que a instituição esteve omissa, apática, né, com silêncio em relação a essas pautas. E isso tudo sempre foi racismo institucional. Né? Então, aí a gente está vendo essa transformação e é uma coisa assim, muito bonita. Nós vamos ter também um encontro dos cotistas raciais que estamos aí organizando, esperando que seja para maio, né? Também é algo importante para a instituição, para que os nossos estudantes que são cotistas, eles tenham um sentimento de pertença, de que estão numa instituição que valoriza os programas de ações afirmativas do qual estes estão sendo beneficiados e beneficiadas.
Professora Marcilene Garcia foi quem conversou aqui com a gente hoje também. Agradeço a sua participação aqui no Vozes, enriquecendo o nosso bate-papo e tirando dúvidas sobre os processos enfrentados pelas bancas de heteroidentificação, reforçando também a importância, né, do 21 de março. Muito obrigada pelas pontuações, professora.
Obrigada a você e parabéns aí pela organização do programa. É muito axé para a gente, muito toré, né, no sentido de que as duas palavras, né, no sentido africano e indígena, traduzem em força, né, muita força, e sejam todos e todas muito bem-vindas nessa nossa luta e na soma com as políticas de enfrentamento ao racismo, né, e às desigualdades de forma geral. Muito obrigada.
E esse foi o Vozes de hoje. Espero que você, ouvinte, tenha curtido o bate-papo. Muito obrigada pela companhia, te espero no nosso próximo episódio. Até mais!